lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Vamos ouvir No Lugar aos Outros de hoje, poesia de Tiago Galveia, Ana Maria Soares da Costa e, em repetição, poesia de Amida. Tiago Galveia é um jovem que só há pouco tempo se aventurou na galáxia da poesia. A viagem até lá fala nos braços de uma deusa, uma deusa de rara beleza, que com ele partilha o espaço que fica para lá da fechadura que abre todos os dias. Nota biográfica: Nicles. Quase nada para além do seu perfil denunciado no blog que acaba de criar. Eu sou como a água, tenho três estados: feliz, triste ou furioso. Ora, vamos ouvir Antes de Chegar. Reconstruir pedra sobre pedra. Tarefa dura e muitas vezes impossível, inacessível. Rever as fraquezas, fortalecer as certezas, endurecer a pele, esperar o toque, sem o gosto a fel. Bloco sobre bloco, construo o abrigo. Tenho quatro mãos, não vês? Não precisa de ser sólido, nem precisa de ser perfeito. Encantado, conto de fada. Só necessita que cubra a nossa cabeça e a tua delicadeza. Voltamos a ouvir poesia de Tiago Galveia, esperando que a audição do seu trabalho o faça prosseguir até às estrelas. Recolho palavras ao longo do caminho de casa. Guardo-as no bolso de ganga destas calças, já muito gastas. Observo as expressões, declarações, discussões dos casais apaixonados, lufadas de ar fresco, beijos engasgados, segredos, promessas carnais. Tudo isto e muito mais vai fazendo parte do caminho para casa. Os cheiros florais de senhoras, imperiais, domésticas, mulheres, flores, animais. Os toques casuais entre seres desconhecidos, entendidos como ofensas corporais. Mas estou quase a chegar. Coloco a chave e entro, sem proferir a palavra amor, sem procurar-te, porque sei que de costas esperas apenas que eu sopre a brisa que arrepia, marcando o meu entrar na casa dos sonhos iguais. Vamos agora, pela primeira vez, ouvir poesia de Ana Maria Soares da Costa. Ana Maria Costa, como é conhecida nos numerosos espaços onde participa. Nasceu na cidade da Maia, mais exatamente nas Pedras Rubras, e hoje não vive longe, Águas Santas, freguesia da mesma cidade. Diz quem a conhece bem que a Ana Maria se assemelha a um animal fogoso atravessando a galope a paisagem, a querer dizer que a Ana é uma força da natureza, pelo menos no que diz respeito à sua paixão pela poesia. Acham-na uma sonhadora, porque quer mudar o mundo, mudando o mundo da poesia. Apesar de já ter ultrapassado a idade da menina estudante, apaixonada nessa altura pela dança, volta, como se disse, à poesia de forma quase orgástica. Cria uma lista de poesia, amante de leituras, onde gera participação, com a colaboração de Luís Monteiro da Cunha, de perto de 100 poetas inscritos a mostrarem, discutirem e divulgarem os seus trabalhos. Ouçamos a poesia de Ana Maria Costa. Amadureço no galho da árvore anciã, onde o vento passa com o tempo. Amadureço nas vozes dos rios vivos e dos poetas mortos. Amadureço. Espero os mestres que dizem que a lua é paixão, amor e traição, e não um planeta suspenso como um balão num fio de estrelas que a terra segura com a mão. Amadureço as letras como fruto e depois reparto da minha vida. Amadureço no poente, no descanso do sol e na montanha encarno a voz do eco. Amadureço o que penso, o que digo e como faço no ventre da natureza, mãe do tempo. Amadureço. Cerco os dias nas asas de um condor e voo na sabedoria que plaina no tempo. A quase fúria de participação da Ana Maria Costa no mundo da poesia leva, para além de moderar o grupo Amantes de Leituras, como já se disse, e que tem adesões de Portugal, do Brasil, Argentina, Espanha e Chile, a Ana, dizia, colabora em mais de 10 outros blogs ligados à literatura. Ouçamos de Ana Maria Costa, O Pedreiro. Penso no olhar velho do meu pai e desenho uma rua. Removo a pedra, o pó e o rio. Deito a chuva na sombra com as pequenas ervas. Ao meio-dia, espremo da testa o sol. Dou à pedra a força e à flor o meu grito e ao semblante o horizonte. O apito e o arroto, levo o farrapo branco à boca, a pensar no olhar velho de meu pai. Cuspo nas mãos, esfrego a ferramenta e bato o metal na terra. Numa berma subi à morte, na outra canta a vida. A pensar no olhar velho do meu pai, desenho o seu destino. A Ana Maria Costa, que começou a escrever apenas para os amigos, ao participar nas publicações da empresa em que trabalha, partiu para o exterior e hoje até se arrisca em áreas da literatura onde o caminho não é fácil. Talvez tal ousadia venha do teatro amador, onde já exerceu o seu lado de mulher extrovertida e frontal. Cá estamos à espera dessa ousadia. Entretanto, vamos ouvir o último poema de Ana Maria Costa. Imagino. Sei que as lágrimas não secam, mas se um dia isso acontecer, tento imaginar quando chorar e não ter um ombro para me embrulhar. E o tempo para mim será um espaço sem momentos. Imagino não ter amigos com um lenço branco, verde, amarelo sujo, e os rios deixarem de desabafar com o mar. Imagino não ter a quem clamar. Serei como as pedras que não se dobram. E a humildade nascerá só nas flores. Imagino o amor e as emoções fortes abandonarem o coração. E o pálido forcado, a tourada vermelha. Se um dia isto acontecer, para mim, a poesia murchará na carne. E isso eu não quero imaginar. Agora sei que as lágrimas não secam para que nos possamos unir na dor, no medo, na alegria e na tristeza. Páginas da humanidade. A nossa repetente de hoje usa o pseudónimo de Amita. Quando há 15 semanas atrás ouvimos a sua poesia, dizia eu o seguinte sobre Amita. Amita é uma poetisa muito conhecida no mundo dos blogs. Que eu saiba, não tem neste momento o seu trabalho publicado em livro, mas não me admirava nada que um dia deste tenhamos a Amita, então, quem sabe, com o seu próprio nome, no escaparate de uma livraria. Amita chega-nos graças ao blog Poesia Portuguesa, espaço dedicado à divulgação de muita da poesia que se publica em blogs e não só. Amita é minhota de nascença e portuense de coração e desde sempre ouviu na casa paterna as vozes da poesia, da dança, da ópera, da pintura, enfim, do belo. As suas leituras vão da poesia à investigação científica, áreas que, tal como António Judião provou, não andam muito longe uma da outra. Amita, quando rodeada de silêncio, apanha as palavras que dançam à sua volta. E hoje, nada mais posso acrescentar ao que ficou dito. Apenas ler um poema que a Amita me enviou há pouco tempo, curiosamente intitulado Regresso. E sempre me surpreendes e me indago. Porquê? Se já nem o próprio tempo se reveste das folhas doces e sombra sépia de nós é? E sempre me pergunto pelo farol suspenso, pelo voar pleno, imenso, entre as cores deslizantes de um só traço, que na minha caixa guardo e onde plano inconsciente. Ao mesmo ponto de partida regresso, leda, nua, incauta e breve, da fuga que a razão proclama, pela casa o esquecimento, pelas janelas que a brisa traça abertas, pelas portas irisadas amarelas, pelo alpendre das ondas translúcidas, cotejantes em forma de letras, na escada onde me abrigo e suspendo, o ar rarefeito do tempo. E releio do sorriso a envolvência, dos pontos leves que sigo, do silêncio a transparência, quando em branco me sento, leve me surpreendo e me indago. Porquê? Dois dedos de conversa. E hoje, conversa é coisa que não falta. Em primeiro lugar, uma notícia que julgo vai agradar aos autores que já passaram pelo lugar aos outros. A partir de hoje, os autores que quiserem colocar nos seus blogs os trabalhos lidos já o podem fazer sem que tenham de passar pelo Estúdio Raposa e ouvir programas inteiros até chegar ao seu trabalho. A pedido, separarei os textos dos programas e fornecerei um endereço onde eles ficam armazenados. Assim, basta que façam um link para o endereço e os textos lidos começarão imediatamente a ser ouvidos. Este sistema tem ainda a vantagem de não carregar os vossos blogs, que, como se sabe, não oferecem muito espaço de alojamento. Mas atenção, repito, esta separação dos trabalhos dos programas não é automática. Os autores interessados terão de me escrever a pedir a, digamos, desafetação, usando linguagem imobiliária. Agora uma notícia que interessa aos autores que editam o seu trabalho em edições do próprio, fora, portanto, do circuito comercial. Na Biblioteca Municipal da Amadora vai realizar-se a terceira mini-feira de livros de edição autónoma. Uma iniciativa que possibilita a divulgação de autores que dificilmente chegam ao conhecimento do grande público. Assim, caso tenha obras editadas, edição de autor, repito, a Biblioteca Municipal da Amadora convida-o a participar, tornando extensivo este convite a outros autores que sejam do seu conhecimento, nestas condições. O evento vai decorrer de 9 a 13 de dezembro, próximo, e a Biblioteca pede o envio de uma ficha de inscrição. Para saber mais pormenores, sobretudo sobre esta coisa da ficha de inscrição, passe pela Biblioteca, que fica na Rua Capitão Plácido de Abreu, na Amadora, ou ligue para o 21-494-8040. Repito, 21-494-8040. Se não apanhou o número, só tem de repetir a gravação, uma das vantagens do podcasting. E, finalmente, a notícia de que se realiza já no próximo sábado mais uma sessão de Noites de Poesia de Vermoim. O encontro de poetas e de quem os aprecia começa às 21h30 e realiza-se no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vermoim, que, para quem não saiba, fica no lugar da igreja, na Maia. Não é a primeira vez que alguns ouvintes me têm perguntado onde se aprende a dizer poesia. Claro que eu recomendo o conservatório, mas aqui para nós não é conselho que se dê a quem quer apenas melhorar a sua leitura para os amigos. Para esses candidatos a declamadores, além do muito treino, vou sugerir uma série de exercícios que se praticam até no conservatório. Um amigo meu enviou-me um dia destes alguns desses exercícios. Vou, durante 3 semanas, ler alguns para que os meus ouvintes possam praticar em casa uma das áreas mais importantes na leitura de poesia: a dicção. Então, nesta primeira semana, vamos começar pelos exercícios mais fáceis. Primeiro exercício. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Segundo exercício. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha, com raiva, resolveu remendar. Este exercício tem uma outra versão mais simples. O rato roeu a rolha da garrafa do rei de Roma. Terceiro exercício. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Quarto exercício. O original nunca se desoriginou, nem nunca se desoginilizará. Quinto exercício, e último por hoje. Qual é o doce que é mais doce que o doce de batata doce? Respondi que o doce que é mais doce que o doce de batata doce é o doce que é feito com o doce do doce de batata doce. Então, depois destas habilidades linguísticas, resta-me apresentar as minhas despedidas. Até à próxima. Obrigado. Thank you. Rogar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.